No 82º Block Talks, a gente fala com o Fernando Ribeiro, diretor de tecnologia da Globant, que conta pra gente quais são as diferenças e quais são as similaridades entre desenvolver para Web 2 e Web 3 e quais oportunidades existem para os veteranos da tecnologia nesse setor emergente. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios.
As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o foco exclusivamente educacional para o mercado.
Então, pessoal, eu estou aqui com o Fernando Ribeiro, da Globant, que vai falar para a gente quem ele é e o que ele faz com o blockchain. Fernando, finalmente, bem-vindo ao Block Talks.
Conseguimos, Magaldi. Que bom. Fico bem feliz. Bom, gente, eu sou um veterano aí da indústria de TI empresarial, né? Aquela TI não tão legal, né? A solução de problemas não muito divertidos e empresas nem um pouco atraentes, né? E tenho 23 anos de carreira, sou um membro bem ativo da comunidade de desenvolvimento, fui bastante ativo na comunidade de Java durante muitos anos e depois acabei me envolvendo com outras comunidades. Já passei por várias empresas, saí da Oracle recentemente, fiquei quase 9 anos na Oracle, antes disso na Red Hat, antes disso na IBM, Capgemini e outras empresas não muito sexy, né, porque é uma característica importante do meu mercado. E eu me envolvi em blockchain alguns já há vários anos, porque para mim tudo começou curiosamente quando eu estava lendo uma cada outra história, né, de como começou em blockchain, em cripto e tal. A minha é interessante. Eu estava lendo um artigo de uma revista americana sobre oracles, né? E é engraçado que foi dos oracles que tudo começou para mim, né? Então é bem interessante, porque Oracle, blockchain Oracle, né? Oracles em blockchain, que é o middleware, né, por assim dizer, né? É o middleware entre o que está na on-chain e o que está off-chain. Middleware foi a minha vida, muitos anos. Então, boa parte desses 23 anos eu passei trabalhando com middleware. Então, quando eu soube que tinha middleware para blockchain, e começou dali, né? Então foi dali que eu expandi para todo o resto. Mas a gente fala melhor disso aqui.
Ah, legal. Cada um tem a sua jornada, né, com cripto, blockchains e afins. A gente fez um rebranding, né, de cripto do ano passado para cá, agora chama Web3, porque acoplaram metaversos, acoplaram outras pingas aí, né? O que você acha desse rebranding, Fernando?
A gente tem essa mania, né, nessa indústria. Eu só acho que, às vezes, a gente desiste de alguns nomes cedo demais, né? Eu ainda acho que tudo isso é cedo demais, né? Eu ainda acho que a gente tá muito longe da adoção em massa. Não precisava do rebranding agora. Achei ele muito prematuro, né? Mas eu tenho que admitir que me parece que ajudou a algumas pessoas a escrever melhor sobre o assunto. Então agora eu vejo falando desenvolvimento para Web 3.0, né, com mais frequência do que eu via desenvolvimento para blockchain, por exemplo, né? Então parecia que, assim, a ideia de desenvolver para a blockchain, quer dizer, a blockchain como ambiente de execução de aplicações, não colava muito, assim, as pessoas não entendiam muito a ideia, né? Elas entendiam a blockchain, acho que já essa altura um bom número de pessoas entendia a blockchain como infra para cripto, mas a ideia de você usar blockchain como ambiente de execução para aplicações não era tão natural. Aí colocar o Web 3.0 parece que ajudou, né? Mas de novo, pode chamar de 3, 4, 5, contanto que a gente continue vendo o aumento de adoção, etc. e tal, pode chamar do que quiser. Mas acho que ajudou, acho que ajudou.
E você, sendo um veterano do desenvolvimento, né, de software, o que você vê de diferente para o desenvolvedor? O que essa arquitetura da Web3 trouxe de novo que as outras arquiteturas não ofereciam para o desenvolvedor? E, de repente, também falar um pouquinho dos desafios para essa galera.
Acho que eu vou responder a tua pergunta ao contrário. Eu vou falar primeiro de desafio e aí depois eu falo um pouquinho de vantagens de desenvolver para isso e tal. Cara, eu acho o seguinte, o grande desafio, e aí hoje eu sou diretor de uma empresa de consultoria e me sinto ainda mais à vontade para falar sobre isso do que talvez na minha função imediatamente anterior, lá trabalhando no fabricante e tal. A grande dificuldade é encontrar... É gente, né? É extraordinário como falta gente para fazer as coisas, né? O desenvolvimento em blockchain em si não é complicado. E aí, depois que você descobre isso, né? Acho que a sua experiência deve ter sido bem parecida, Magal. Depois que você descobre o quão simples é, a primeira coisa que você tenta fazer é recrutar os amigos, né? Então é pegar o pessoal que também se tornou veterano aos 40 anos, isso já é uma novidade, né, cara? Antigamente o veterano não tinha 40 anos, o veterano era bem mais velho, né? Quando a gente chamava de dinossauro, o cara até aceitava, né? Falava, meio que sou mesmo, né? Agora, pô, dinossauro com 40 anos, eu tenho dificuldade de aceitar isso. Dinossauro jovem, né?
Mas olha que engraçado, né? Isso é o que você falava na sua época, olha só, já tem um, né? Na sua época...
Aliás, toda vez que eu falo minha época, putz, é terrível, né, cara? Você mesmo se entrega. Mas enfim, então assim, aí você vai lá e tenta trazer o pessoal da sua época, né? Você tenta trazer os veteranos e fala, não, cara, não é nada do outro mundo, você vai pegar rápido, não tem problema e tal. Aí o pessoal às vezes não se interessa, fala assim, não, mas é muito, deve ser diferente, não é, né, mas assim, não é tão diferente assim, não é tão diferente, não sei se eu quero aprender isso, e aí quando você vai pegar o pessoal mais novo, né, você até encontra muita gente mais nova que queira trabalhar nisso, o problema é que eles não têm a vivência, né, no mundo empresarial, no tal, né, que precisa ter para fazer os projetos que a gente precisa fazer, né? Então, mesmo quando você pega um caso de uso que já deveria ser mais banalizado, como, sei lá, uso de blockchain em logística, cara, se o cara não entende de mundo empresarial, é difícil para ele lidar com os problemas que ele vai ter e é difícil, né? Então, tem sido muito complicado essa parte dos desafios. Agora, tecnicamente falando, cara, não tem muito desafio. Eu acho que, assim, comparado com outras plataformas, especialmente com as plataformas que a gente está usando hoje, de desenvolvimento cloud native, etc. e tal, tem muito pouca diferença em termos de ferramentas, né? Basicamente, tudo que você tem para desenvolver em Node.js, tudo que você tem para desenvolver em Python, tudo que você tem para desenvolver em Java, ou mesmo em .NET, você também tem para blockchain, né? Então, o ferramental é mais ou menos o mesmo. Claro, você tem que entender as diferenças sensíveis. Né? Pô, a primeira vez que você faz deployments, né? numa blockchain pública, né? Que você coloca código para rodar numa blockchain, é uma experiência nova até pra gente que já fez deployment em trocentas plataformas ao longo dos anos. Você fala assim, ué, já foi? Tem que configurar nada? Tem que fazer nada? Já tá lá? Já? Ah, tá. Né? Então, tem essa adaptação, que é normal em qualquer plataforma, né? Quem já trocou de plataforma mais de uma vez, sempre tem uma um impacto ali de mudança e tal. Mas as ferramentas são as mesmas, né? Você usa pipelines de DevOps, que agora o pessoal usa para fazer qualquer coisa. Você consegue colocar as ferramentas de desenvolvimento blockchain também no pipeline DevOps. Não é muito diferente, assim. Eu acho que talvez quem, como a gente estava na comunidade blockchain, está na comunidade blockchain há mais tempo, talvez a gente não tenha feito um trabalho muito bom divulgando isso, que é uma coisa que não é tão diferente assim, tal, não é tão especial, né? Tipo, não tenha medo de aprender, tal, não é tão complicado assim, né? Talvez a gente não tenha feito um trabalho muito bom, né? A gente tenha reclamado demais de Solidity, né? Reclamado demais de algumas coisas, tal, e isso tem afastado algumas pessoas. Mas, cara, não é tão, eu realmente não acho difícil, e acho que a experiência é positiva. Mas de novo, o desafio aqui não é técnico. Acho que o desafio aqui, e também não acho que o desafio é vender, né? Não é. O desafio é você, na hora que você está elaborando uma proposta, e aqui na Globant, como em outros empregos, eu atuo desde a elaboração da proposta até a entrega do projeto. O duro é quando você está desenvolvendo a proposta, você realmente ter confiança que você vai conseguir entregar, porque você vai ter as pessoas que você precisa para fazer aquilo, né? Isso é que é a grande dificuldade. O cliente até confia em você, especialmente o pessoal mais velho, então ele fala, não, pô, se o cara está falando que ele sabe fazer, que ele está seguro, eu vou com ele. Já não está tão difícil assim falar de blockchain, mas desenvolvimento, de Web 3.0, né, que não pode falar blockchain, de Web 3.0, mas o difícil mesmo ainda é você olhar para o projeto e falar assim, não, se eu vender isso aqui, vai rolar. Né? Eu vou encontrar os caras para fazer. Ainda é bem difícil, né, Magalhães? É bem difícil.
É, e tem muito mais vaga em cripto, Web3, blockchain do que tem gente, né? E eu acho importante a gente sempre ressaltar aqui que o que destrava realmente essa adoção que a gente antecipa é a educação.
Sem dúvida.
É um dos três fatores mais importantes. Então, quem está em dúvida, não tenha dúvida, vai atrás de se especializar nisso, porque espaço para fazer bons trabalhos tem também. Eu queria explorar umas nuances contigo em relação a isso, porque eu, quando eu comecei na minha vida profissional, uma das minhas primeiras...
Na sua época?
Atividades, eu não ia falar isso, mas na minha época...
Na sua época, né?
Na minha época de desenvolvedor, eu programava numa plataforma muito tradicional para bancos de grande porte, que era o mainframe, né? Os grandes programas, os grandes computadores da IBM, que faziam, e ainda hoje fazem, boa parte, né, do heavy lifting.
Por incrível que pareça.
Uma das coisas que a gente já tentava quando programava para isso era a gestão de recurso. Memória, como é que eu sequencio as instruções, o que eu faço com as variáveis para não consumir tanta memória, o que eu posso descarregar num determinado momento, como é que eu faço essa gestão de recursos, porque os recursos eram caros. Você programar e executar programas nessas máquinas, as máquinas são máquinas caras, então tempo de máquina era algo que a gente sempre levava em consideração na hora de escrever lá um COBOL, um JCL, um assembler, a gente tinha essa preocupação.
É um pessoal que está no Google agora, Magaldo, tem procurando.
Provavelmente.
COBOL já ouviram falar, mas JCL o pessoal está botando no Google JCL, nesse momento.
Não é JBL da caixa de som, é JCL.
Não é a caixinha de som, é uma coisa muito menos glamurosa do que a JBL.
Muito mais feia de ver, exato. Quando eu entrei no mundo das blockchains públicas, eu fui entender um pouco mais Solidity, arquitetura Ethereum, por exemplo, e isso tem nas outras blockchains programáveis também, nas smart contract platforms, que o pessoal fala, as plataformas de desenvolvimento, com a questão do gas, ou seja, da taxa de processamento, que nas blockchains, quem acompanha a gente sabe que gas é o dinheiro que você paga para a rede garantir que a sua transação vai ser processada em segurança. Quando a gente passa a olhar para as smart contracts, né, para os smart contracts, no contexto do consumo de gás, tem uma correlação interessante entre o que a gente fazia lá atrás de recurso,
muito,
que era um recurso de máquina, que não saía do bolso do programa, nem do programador, mas saía do bolso da organização, para o que a gente hoje faz com o Solidity, né, na rede da Ethereum e nos outros demais EVM compatibles, que é como é que eu faço para rodar os meus serviços na linguagem, né, do programa ali que eu estou desenvolvendo, sem onerar demais, né, minimizando o custo de gás, porque o custo de gás tem a ver com demanda de rede, tem outras variáveis que estão fora do controle do desenvolvedor. Como é que você vê isso, olhando para frente, assim, né? Essa é uma preocupação que os desenvolvedores vão ter que ter eternamente, ou com as mudanças de escalabilidade que a gente está vendo, tanto de outras Layer 1s quanto do próprio Ethereum, isso vai deixar de ser uma preocupação e a gente vai poder fazer o que os desenvolvedores fazem hoje no mundo da cloud, que é muito mais simples de você gerenciar recurso, até porque o recurso também ele escalou e ficou mais barato.
Excelente pergunta, Magaldi. Vai ser difícil você superar essa, viu? Espero que essa seja a sua... Você tinha reservado essa como a sua melhor pergunta.
Faz 6 entrevistados que eu tô aguardando essa pergunta aqui.
Porque essa é muito boa. Não, eu também... Esse paralelo... Aí eu quero até pegar... Talvez usar alguns minutos aqui para como você fez, explicar exatamente qual é a pergunta e para ter certeza que essa resposta também vai ser entendida.
Para que o não sei esteja bem claro.
Então assim, houve uma época, pessoal mais jovem, né, millennials e zillennials e tudo isso, houve uma época onde se você declarava variável de um tipo ou de outro, né, você era financeiramente penalizado por isso, né? Então houve uma época que realmente você, por exemplo, pegar lá, você usar um int pequeno ou um int grande realmente fazia muita diferença, né? Porque se você usasse um inteiro grande era mais caro do que o inteiro pequeno. Então se naquela variável você realmente usar só armazenar inteiros pequenos, até um range pequeno, você tinha sim que usar o tipo inteiro que só aceita valores pequenos. Era absolutamente necessário porque existia um custo financeiro diretamente relacionado a isso, né? Da mesma forma, você declarar um vetor, um array, enfim, cada linguagem chamou de um jeito, você declarar um array dinâmico ou um array maior do que você precisa, não era, também tinha um custo financeiro. Então, se aquele vetor, se aquele array só ia ao longo da execução do seu programa receber 4 elementos, armazenar 4 valores ali, você tinha que declarar esse array com dimensão 4, esse vetor com dimensão 4. Fazer o quinto, se você errasse um para cima, isso tinha um custo financeiro visível, né? A gente esqueceu completamente, a gente, né? Isso, sejamos justos agora, né, Magaldi? Isso foi até antes do nosso tempo, né? A gente não pegou exatamente essa época, mas quando eu e o Magaldi começamos, com certeza, a gente já não tinha mais tanto essa preocupação. Então, na era do Delphi, do VB, que foi quando a gente, né, começou ali, né? Antes ainda do Java, antes da internet.
Fico mas... muito feliz com essa sua deferência, mas... Não,
o meu era não, calma, preta, assim, mas né? Eu sei, eu também, eu infelizmente eu coloquei mais a mão nessa velharia do que eu gostaria. Mas quando eu coloquei, ela já era velharia, ela não era novidade, né? Serei justo, né? Então assim, coloquei a mão, coloquei, né? Um dos projetos mais importantes que eu trabalhei foi o Internet Banking Pessoa Jurídica do Bradesco, que 4 anos da minha vida de consultor nesse projeto, e meu, coloquei a mão em toda essa velharia, mas já era velho, né? Já era uma plataforma super atrasada, mas enfim. E eu, lá na época do VB, mais ou menos naquela época ali, a gente, os computadores já eram tais que assim, não fazia já muita diferença, né? Então a computação ficou barato, né? Então a computação começou a ficar barato, e eles só ficaram mais baratos ao longo do tempo. E aí a qualidade do seu código, quão preciso ele era, por exemplo, nessa definição do tipo de variável, do tamanho de um vetor, de um array, isso se tornou absolutamente... não vou dizer absolutamente irrelevante, que aí algum professor de computação vai comentar que ai, não, continua sendo super importante e tal. Fernando, não fala isso, que na minha aula de estrutura de dados o pessoal vai começar a não olhar mais a minha cara. Tal. Não é que não é importante, mas se tornou cada vez menos importante porque os computadores já são tão rápidos e o custo de processamento é tão baixo, né, que não faz lá muita diferença. Então a gente criou não uma, mas um monte de gerações de programadores que não se importam com isso. Então, se você se tornou programador nos últimos, sei lá, 15 anos, pelo menos, talvez quando você aprendeu estruturas de dados lá na faculdade, ou em algum curso que você fez, onde você aprendeu estruturas de dados, talvez você nem tenha tido muita empatia pelo assunto, pelas preocupações do seu professor, que você falava, cara, mas realmente faz diferença, né? Qual é o maior tipo numérico que existe? Ah, tem um tipo lá que aceita qualquer número de qualquer tamanho. Põe esse então, pronto, não precisa me preocupar se vai ser número pequeno, número grande. E aí quando chega em blockchain, como você disse, isso muda para o cenário lá do mainframe. Né? Agora faz uma tremenda diferença qual é o tipo de variável que você declara. Eu super senti eu passei por esse impacto também, mas como você, eu não me senti, qual que é a palavra, constrangido por isso? Não, porque, de novo, eu já lidei com esse problema antes, né? Na minha carreira, mas eu acho que o pessoal mais jovem passa certamente, fala assim, mas peraí, como assim toda vez que, né, toda vez que o meu contrato inteligente é executado vai gastar R$100? Que é isso? Né? Como assim? Então, pois é, né, vai porque você usou o tipo de variável errado e tal. Tem essa coisa, né, então, aquilo que eram boas práticas no passado, agora voltaram, né, como boas práticas, porque a gente... de novo, né, tá medindo o impacto financeiro de código bem feito, né? Mas assim, não se enganem, pessoal, todas as pessoas, né, sempre teve custo financeiro. O ponto é que em outras plataformas esse custo já não é tão relevante quanto é em blockchain, então você não está preocupado com ele, mas ele existe, né? Toda vez que alguém chama a sua API, né, tem um custo financeiro. Cloud ajudou você a mais ou menos ver isso, mas é que o custo de cloud é tão baixo que talvez... o custo por chamada, por exemplo, é tão baixo que talvez você não se preocupe tanto com isso quanto você deveria até. Mas assim, custa, sempre custou. Em blockchain, eu acho que vai melhorar, Magal? Acho que vai, acho que a gente caminha para o mesmo caminho, né? A gente vai ver aqui um ciclo, mais uma vez, a gente vai ver um ciclo aqui acontecer. Então, no momento, até um certo momento que a gente se preocupa com esse tipo de coisa, né? Na medida que a adoção em massa avança, né, as plataformas evoluem, etc. e tal, a gente deve começar a se preocupar menos com isso. É que, mas assim como da primeira vez, eu não acho que é uma boa ideia, né? Acho que assim, se preocupar com qualidade de código e seguir boas práticas de desenvolvimento. E outra coisa, não é só qualidade de código, é segurança de código, né? Então, quando você vai desenvolver para blockchain, uma das competências... De novo, eu não quero falar novas, porque você já deveria saber isso, mas assim, uma das preocupações que você vai se deparar é práticas de desenvolvimento seguro, né? Que, de novo, a gente já devia usar em tudo, né? Então, vamos fingir aqui que todo mundo sempre soube, né? De todas as diferentes maneiras que código pode ser manipulado, violado, né? Mas assim, essas práticas também voltam, né? Também voltam com força. Então, qualidade de código se torna mais importante do que pode ser em outras plataformas para você, e desenvolvimento de código seguro, né? Segurança by design, etc. Então, assim, você tem uma série de boas práticas, nenhuma delas é nova, tá? Quem está escrevendo sobre isso, gente, está totalmente reciclando o livro antigo, tá? Pode ter certeza que o cara está lá numa biblioteca. Sim, ele tem livros impressos, essa pessoa tem livros impressos. Ele está indo lá na livraria, na bibliotequinha dele em casa, e ele está pegando um livro mega antigo, né? E está falando assim, práticas assim. Eu falo, nossa, mano, da onde que o cara tirou tanto conhecimento sobre blockchain? Não é sobre blockchain, ele está reciclando, né, esse conhecimento sobre como escrever código seguro e tal, e aplicando isso a blockchain, né?
Os clássicos nunca morrem, né?
É, exatamente. É tão, né, cara, é tão importante quanto era antes, né? Não, não é menos importante do que era antes. Então, mas, de fato, como a gente tem, eu acho que assim, como a gente tem utilizado smart contracts, principalmente para lidar com, por causa da questão da transferência de valores, tal, tá tão, tão integrada ao que um smart contract normalmente faz, né? Quer dizer, ao uso de um smart contract numa aplicação Web 3.0, porque como o dinheiro tá muito ligado ali, a gente tem uma preocupação maior, fala, nossa, se eu fizer isso aqui, o dinheiro vai vazar, o dinheiro vai, né, eu vou gastar um dinheiro, vai esvaziar uma carteira, etc e tal. Na verdade, código...
Ou fica preso para sempre, né?
É, exatamente. Pô, eu vou perder acesso ao dinheiro para sempre e tal. Mas esses riscos, de certa forma, sempre existiram, né? Em aplicações financeiras, né? Então, a gente gosta de achar que o Bradesco, que o Itaú, que qualquer outro grande banco privado do Brasil e do mundo nunca colocou código em produção que vazava dinheiro de alguma forma, mas colocou pra caramba, né? Eu não vou mencionar o banco, mas eu me lembro de transações no mainframe, por exemplo, que a gente estava fazendo alguma integração com ela e descobria que a transação não pedia senha, né? Quer dizer, se de alguma forma você tivesse acesso àquela transação, né, você poderia usá-la para transferir dinheiro para alguma outra conta, por exemplo, né, porque ela não exigia autenticação. Na hora que você chamava aquela transação, a transação não exigia autenticação porque ela assumia que a transação tinha sido feita por uma camada anterior. Se você bypassasse essa camada, que não era difícil de fazer, você conseguia chamar a transação e fazer ela fazer uma coisa que ela não deveria fazer, que é exatamente o risco do contrato inteligente. Então, assim, não tem nada muito... Conectando na resposta anterior, não tem nada muito novo. Assim, tipo, os desafios são mais ou menos os mesmos. Então, o ferramental que é novo, as linguagens são novas, essa ideia de você fazer deployment num ambiente que está sempre rodando, né? A ideia das testnets, tal. Tem algumas coisas que você tem que se adaptar, mas assim, não é tão diferente assim, né? E fica o convite, né, para que os quarentões aí, né, que não são tão velhos assim, não somos tão velhos assim, pessoal, né, que eles entrem, porque eu acho que eles vão ajudar muito, né, porque a galerinha mais nova sabe fazer, faz muito bem, é eles que estão fazendo a maioria dos novos projetos, não só em blockchain, mas em tudo, né, mas eles precisam desse conhecimento dos problemas reais do mundo empresarial, assim, eles precisam, eles não têm ideia do quão mal o mundo funciona, entendeu? Eu sinto muito isso, Magaldi, tipo, o cara fala, mas que valor que blockchain vai adicionar em logística? Cara, você não entende logística, se você entendesse logística, você não faria essa pergunta. Mas para que o Bradesco precisa de blockchain? Para que o Itaú precisa de blockchain? Cara, você não tem ideia de como sistemas financeiros funcionam, entendeu? Porque assim, você tem uma visão...
A sua premissa está errada, né?
Você tem uma visão idealista, você acha que o mundo já funciona legal, entendeu? Era só o táxi que não funcionava, né? Táxi não funcionava, táxi precisava do Uber, né? Entrega rápida não funcionava, precisava do Rappi, mas todo o resto do mundo funciona super bem. Não, cara, não funciona não. É você que não conhece, mas não funciona.
E me ajuda um pouco nessa história do que não funciona, porque assim, a gente tá vendo, eu por conta do podcast, toda semana eu pincelo as principais notícias e não tem uma semana que não tem um hack, um exploit, né? Não tem algum protocolo, alguma carteira, algum projeto de NFT que tenha sido ou hackeado ou que os contratos inteligentes não tenham sido robustamente testados, né? Existe um termo que a gente usa no mundo empresarial que é o tal do Enterprise Grade. O que, que é isso, Magal? Enterprise Grade é robusto como precisa ser no ambiente regulado. E é assim que se traduz esse termo. E aí eu fico com essa dúvida do que tipo de robustez está sendo trazida para esses projetos que a gente vê em abundância. Eu sei que é cedo na indústria, que isso vai começar a ser mais exigido, mas o que você tem visto, né, dessas ocorrências tão dramáticas e dessa experiência, né, dos veteranos, o que você acha que poderia ter sido trazido para dentro dessas questões assim, para que esses projetos, para que não tenha pudesse ter sido minimizado, evitar muito, acho que talvez seja muito esticar demais.
Segurança, o objetivo nunca é evitar, né? É dificultar, né? Adicionar uma camada a mais para ver se a gente dificulta, né? Evitar é uma palavra muito forte, a segurança. Cara, bom, primeiro que só quero reforçar o que você já disse, que é cedo demais, né? Então, assim, a gente ainda está nos primeiros dias disso aqui. Eu sei que nós já estamos no Block Talks 1300, né? A gente já né? A gente parece que a gente já está falando disso há bastante tempo. Já são alguns anos, sim, é verdade, né? Mas ainda são os primeiros dias, ainda é uma tecnologia emergente, ainda tem muita coisa nova acontecendo, né? Então eu acho que isso é normal. Essa é a primeira coisa que eu queria falar. A segunda é, gente, isso acontece o tempo todo no resto da computação, né? Vou falar aqui especialmente do sistema financeiro do tradicional, do TradFi, né? Gente, acontece o tempo todo, né? Esses problemas, os mesmos que acontecem no DeFi, acontecem no TradFi o tempo todo. A diferença é que você não fica sabendo, né? Porque não tem a mesma, não tem a mesma divulgação, né? Então, talvez a pessoa que está sendo prejudicada não usa as redes sociais tão ativamente quanto as outras, ou não recebe a mesma cobertura da imprensa que recebe quando tem um DeFi. Talvez a imprensa ainda esteja mais interessada em criticar DeFi do que qualquer outra coisa, ou ainda não sabe escrever sobre o assunto. Tudo isso é verdade também. Então, essa é a segunda coisa. E a terceira coisa, cara, que é como tornar enterprise grade, eu acho que da mesma maneira que a gente vai ter que fazer a mesma chatice que a gente fez a primeira vez. Eu comecei aqui a gravação falando que o meu trabalho não é dos mais excitantes, não é dos mais sexy, né? E a razão para isso é exatamente o esforço que dá para tornar algo enterprise grade. Então, escrever o código, que é o que dá tesão, né? Que é, pô, escrever o código, rodar, resolver um problema e falar, caramba, tinha alguma coisa que não tinha, não existia, que agora existe, e eu fiz aqui no meu notebook, eu fiz aqui no meu ambiente, caramba, aquele tesão do desenvolvimento de software. Quando você busca esse enterprise grade, isso é uma fração do trabalho necessário para aquele código entrar no ar. Então, a quantidade de coisas que você tem que colocar ao redor desse código, quantidade de vezes que ele tem que ser testado, vezes de tipos de teste ao qual ele tem que ser submetido, né? O período que demora para ele ser homologado, para ele ser promovido de um ambiente para o outro, entre vários ambientes e tal. Tudo isso é o que torna o trabalho pouquíssimo excitante, né? Então, dá muito trabalho colocar uma aplicação enterprise no ar. Não é aquela experiência do robista, não é a experiência do startupeiro, não é, né? É uma experiência super chata, super demorada. E, de novo, não é porque a gente não usa as ferramentas, as mesmas ferramentas que os outros usam. Não, é o mesmo pipeline, meu amigo. É pipeline, é DevOps, é automação para tudo quanto é lado, agora, né, agora mais do que antes, mas as ferramentas são as mesmas. O ponto é que demora, né, porque você está lidando com negócios maiores, com dinheiros maiores, né, com mais pessoas, né, e por isso, às vezes você está no mercado regulado, então todo o esforço que é necessário para colocar qualquer coisinha no ar é extraordinariamente chato, né? A gente vai ter que tornar a blockchain Web 3.0 mais chato, né? Eu me lembro quando o John Volpert da Consensus iniciou lá o Baseline Protocol, né? Ele falava muito isso, né? Tipo, gente, é um projeto chato, né? É outro projeto de middleware, né? Para quem que pode ser colocado como projeto de middleware, para quem também gosta desse assunto, mas ele falava, cara, é o lado chato, é um projeto chato, se você quer trabalhar nesse projeto, você vai ter que estar disposto a lidar com coisa chata, né? E eu adorei que ele colocou dessa forma, ele também tem a mesma idade que a gente, e, porque é isso, assim, cara, nós estamos resolvendo um problema chato. Ele falava, não, olha, eu quero facilitar, como é que você faz para fazer uma... A comunicação com SAP, não tem nada mais chato do que o SAP, né? O ponto é que tem um monte de informação que está nos ERPs do mundo que a gente precisa trazer para ser processado pelos contratos inteligentes. A gente precisa fazer essa ponte e vai ser chato, né? E vai exigir gente chata para fazer, né? E é isso, eu acho que a gente precisa tornar o desenvolvimento um pouco mais exigente, rigoroso, tal. Chato, por que não, né? E aí vem de novo, Magaldi, eu vou me repetir aqui, a necessidade da gente misturar, né, o pessoal mais jovem, né, com o pessoal mais experiente, né? A gente não, a gente trazer mais pessoas mais experientes para a jogada para ajudar o pessoal mais jovem a lidar com essa coisa toda, né? Porque o pessoal hoje não tem lá muita paciência, né? Se você chegar para o cara e falar que vai demorar uma semana para homologar uma aplicação, que para a gente é nada, é um piscar de olhos, né? Seria um processo hiper rápido, meu, eu já estive em projetos agora nessa era, nesses anos mais recentes aí, nesses projetos de transformação digital, onde você fala uma semana, o desenvolvedor sai da sala. Eu já tive mais de um caso, né? Onde o cara fala assim, cara, então quando vocês resolverem o que vocês vão fazer, vocês me avisam, entendeu? O pessoal não tem mais essa paciência, uma característica geracional, e com a qual a gente tem que lidar. Acho que não cabe a gente julgar se está certo, se está errado. Acho que é uma característica geracional. É uma geração que nasceu no mundo mais instantâneo, né? Que nasceu no mundo onde as coisas não demoram, né? Uma semana, um mês, né? Mas em enterprise, cara, com sorte você homologa em um mês, né? Eu vou contar uma história aqui que depois vai dar problema para mim, mas não muito. A minha namorada, eu lembro, eu me divorciei há algum tempo atrás, tô namorando de novo, e uma das pendências que eu resolvi já no tempo que eu tô com essa com a minha namorada é a minha carteira de motorista. Então, eu tinha deixado a minha carteira de motorista estourar lá com pontos e ficou tempão estourado, tá? Eu tinha que regularizar isso, né? E eu fiquei enrolando pra caramba pra fazer isso, porque eu tava preocupado com a questão do divórcio. Então, depois que eu resolvi o divórcio tomou o caminho que tinha que tomar, então eu falei, pô, deixa eu ir num despachante, né, e resolver isso. Primeiro que a namorada era um pouco mais jovem que a gente, ela não tinha noção do que era um despachante, né? Não tinha a menor ideia de o que era um despachante, né? A menor, né? E a gente está falando de uma pessoa que é filha de um contador. Então, assim, ela não é exatamente avessa, né, à burocracia, mas despachante ainda não tinha ocorrido, né, a ela. Tá? Ela não tem carta, tá? Mas então não tinha passado para o negócio do despachante. Bom, aí eu fui no despachante. Aí eu cheguei para o despachante e falei, olha, eu deixei a minha carta zoar, né? E eu preciso que você regularize a minha carta, né? E meu problema era até, eu vou compartilhar aqui, eu tinha perdido o documento físico, eu não tinha nenhum número da minha carta. Então, ele ia precisar abrir uma solicitação pro Detran, recuperar o número da minha carta para depois começar a regularizar, né? Aí o cara foi lá, analisou a minha situação, falou, bom, Fernando, vai custar mil, e já era pandemia, né? Já estava rolando pandemia e tal. Então, ele falou assim: ó, vai custar R$ 1.600 e pode demorar, cara, uns 3 meses, né? Para resolver. Falei, ah, tá bom, beleza. Aí fui lá, paguei o cara, né? Aliás, quando você fala pagar, né? Assim você revela a sua idade, né? Que ninguém mais. Não tem nada de pagamento hoje que é isso aqui, né? Fui lá, paguei o cara, né? Paguei o cara à vista ali, paguei pro cara e tal. Voltei para casa, e aí a namorada perguntou assim: e aí, resolveu? Eu falei: não, não, 3 meses e R$ 1.600. Ela, nossa, demora, né? Eu falei: é, demora. Passou 30 dias, nada, não era para, né? Tava no prazo. 60 dias, nada. 90 dias depois, eu fui perguntar para o despachante: falei, cara, e aí, como é que tá o negócio lá? Eu falei: ih, cara, negócio da pandemia aí. Tá enrolado, né? Eu acho que vai, cara, se bobear, vai outros 3 meses. Eu, nossa, cara, não, Detran tá enrolado, mas eu já consegui o número, né? Então ele mostrou mais ou menos onde que tava o processo e tal. Falou, mas cara, eu tô trabalhando nisso aí, mas assim, vai mais tempo, né? Quando eu contei isso para a namorada, bom, primeiro que ela estava horrorizada com a ideia de que não tinha uma telinha de status, né, mostrando onde que o processo estava. Falei, não, mas todo esse processo é opaco, né, você não acompanha isso, né, o despachante até deve ter alguma, para cada parte desse processo, ele deve até ter alguma funcionalidade disso no próprio Detran, mas como eu contratei o despachante para fazer, eu não tenho visibilidade nenhuma do processo, não tem nenhuma telinha com bolinhas que vão ficando coloridas, né, na medida que as coisas... Cara, isso era absolutamente, assim, estranho para ela, exótico. Como que não tem uma tela de status, né? Ela perguntava para mim assim, mas Fernando, como é que você está em paz com isso? Você já pagou esse cara, né? Faz seis... Cara, demorou 9 meses para regularizar a carta, né? Isso que eu não tinha cometido nenhuma grande infração aqui, não precisa colocar meu nome no Google não, pessoal, não fiz nada, né? Era só um cara que deixou a carta, estourou por pontos, tal, como de tanta gente, e eu não deixei, eu deixei ela, não renovei, tá? Eu deixei a carta zoar e depois fui fazer no meio da pandemia e tive que esperar 9 meses para conseguir isso. Cara, ela ficou horrorizada de não ter status e de não ter e de eu estar em paz com isso, né? Essa paz que a gente precisa dar para a galera que vai trabalhar num projeto de DeFi, né? Que envolve os players tradicionais, né? Ou que envolve reguladores, né? Gente, vai demorar, né? Eu submeti minha aplicação para o Banco Central lá no Sandbox e vai demorar 2 anos para eles homologarem. É isso mesmo. Por aí. Né? E tudo bem, e assim, de novo, assim como eu estava em paz com a carta lá dos 9 meses, eu estaria em paz com os 2 anos. 2 anos, é isso que demora, né? Mas cara, para um cara mais jovem que nasceu no mundo instantâneo, ele, não, você está brincando que são 2 anos inteiros? Meu Deus do céu, né? Então a gente precisa aportar essa experiência, né, nos projetos, e eu acho bem importante, né? Ainda que eventualmente o desenvolvimento mesmo, né, cara, codificação mesmo, teste e tudo mais, esteja sendo feito pelo pessoal mais novo, aportar essa experiência de enterprise, esse conhecimento dos problemas, de tudo que, dos desafios, de como é difícil colocar alguma coisa enterprise grade no ar, é importante que a gente aporte, sim, muito importante. A gente precisa trazer a gente antes que a gente realmente tenha idade de dinossauro, né?
Fernando, a gente está no fim da nossa hora aqui e se pudesse, né, a gente ia fazer isso aqui por mais horas aí, mas eu queria deixar um espaço para você deixar aí suas...
Série para Netflix, a gente tem história suficiente para fazer série para Netflix já, eu acho.
Algumas publicáveis, outras não. Mas
outras não.
Então, cara, deixar aí os minutos finais para você deixar seu parting words para o pessoal, onde que eles te encontram, como é que eles seguem o teu trabalho, se você vai lançar um livro, se você vai estar em algum evento, podcasts, enfim, faz aí o seu merchan.
Agora se faz merchan, né, meu Deus do céu, como o mundo mudou mesmo, né? Não, eu sei, mas é isso, faça o seu merchan. Bom, pessoal, antes de mais nada, Magaldi, muitíssimo obrigado pelo convite. Você sabe que uma das minhas felicidades foi conhecer o Magaldi pessoalmente recentemente. Eu conheço o nome dele de mercado há muitos anos, eu sei há quantos anos ele está no mercado fazendo uma variedade de coisas. Assim, é curioso que a gente não tenha se cruzado antes, né? Acabamos nos cruzando aqui na comunidade de blockchain, mas é curioso, a gente fez tanta coisa em comum ao longo da carreira que é estranho que a gente não tenha se cruzado antes. Mas, eu sou diretor na Globant. A Globant é uma consultoria de transformação digital tem 25 mil funcionários no mundo e está expandindo as suas operações no Brasil somente agora, então ela é menos conhecida do que outras consultorias, ainda só tem 1.000 funcionários aqui no Brasil, mas ela é uma consultoria importante de transformação digital, com grandes clientes lá fora e tal, e ela tem uma prática de blockchain. Então, se você tem vontade de trabalhar com blockchain, com metaverso também, a gente criou uma prática específica de metaverso, né? Então, se você tem vontade de trabalhar com essas coisas, procure vagas lá no site da Globant, né? É, o nome deve estar em algum lugar ao meu redor nesse momento, né? Para você copiar. Mas procure lá, tem as vagas lá, né? E como você está no Brasil, mais do que provavelmente você vai ser entrevistado por mim, né? E aí a gente vai bater um papo sobre o que você quer fazer e vai estudar uma maneira de trazer você para cá para desenvolver esses projetos. Além do meu trabalho aqui na Globant, eu escrevo para Exame, né? Eu tenho a minha coluna lá no Future of Money, que infelizmente acaba sendo abandonada por meses, às vezes, porque o trabalho aqui e o resto da vida toda, né, acaba atrapalhando, mas é um trabalho importante. Eu gosto muito desse espaço que eu tenho lá e eu uso ele para falar exatamente sobre blockchain empresarial, né? O meu tesão é blockchain empresarial. Eu gosto dessa bagunça toda aqui. Não se engane, né? Eu fiquei aqui falando que é chato, que não sei o quê, mas é o que eu gosto. O meu tesão é esse, é resolver problemas graves e que demoram muito para serem resolvidos, mas que quando são resolvidos fazem realmente diferença, né? Realmente entregam um valor expressivo para os clientes, ainda que, né, seja complicado entregar. Então é isso. Eu sou diretor na Globant, escrevo a coluna, sou especialmente ativo no LinkedIn e no Twitter, né? Não é difícil me encontrar lá, né? E é isso, cara, de novo, obrigado por tudo. Eu compartilho bastante coisa lá, eu escrevo menos do que gostaria, mas compartilho até bastante coisa, né? E quero muito conectar com todos vocês, escutar na medida que vocês também constroem essa jornada que eu já venho construindo de trazer a tal da Web 3.0 para esse mundo tão carente de novas soluções, que é o mundo empresarial. Porque não se deixe enganar, a gente ainda hoje está fazendo muita coisa que seria muito melhor feita em Web 3.0. Tem muita demanda. Então, se você está começando sua jornada agora, fica tranquilo, dá tempo, né? Se você for demorar 2 anos para aprender Ethereum, relaxa, né? Não tem problema, né? Começa agora, vai com calma, tem muita coisa aqui para fazer, né? Mas enfim, se eu puder ajudar, contem comigo.
Tamo junto. Obrigado, Fernando. Grande abraço.
Tchau. Um abraço, cara. Tchau, tchau.
Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, Numis e iColab. Entre em contato conosco através do Instagram, Block Drops Podcast, no Twitter, Block Drops Pod e por e-mail, blockdropspodcast@gmail.com. Um grande abraço aí para o Fernando Ribeiro, que finalmente conseguimos aí trazer para o Block Talks. Deixou vários links interessantes para vocês aí na descrição do episódio. Não se esqueça de deixar as estrelinhas aí no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird. Let's fucking go!